Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os membros do grupo informal de produtores independentes, dos nossos convidados para a audiência de hoje. Vamos dar início aos nossos trabalhos, precisamente ouvindo os produtores independentes sobre a contratação de conteúdos feita pela RTP a produtores independentes. Temos connosco Pandora da Cunha Teles, Fernando Vendrell e Bruno Cabral. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Mas já conhecem as regras, já não é a primeira vez que cá vem, portanto já sabem quais são as regras que nós adotamos, portanto dispõem de 10 minutos iniciais para expor o assunto, depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares, 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois dispõem de mais 10 minutos para responder. E, sem mais delongas, tem a palavra a Pandora da Cunha Teles.
Bons dias, muito obrigado por nos receberem. Nós estamos aqui, primeiro, em representação, e porque é que nós dizemos que somos um grupo informal? Porque existem várias estruturas no meio que se dedicam à produção e ao cinema e ao audiovisual em Portugal. Talvez aquilo que nos caracterize e a dezena de produtores que nós representamos são estruturas que têm menos do que 100 trabalhadores. E, por isso, são estruturas que não são estruturas monopolísticas no mercado do setor audiovisual. Nós escrevemos-vos porque estamos preocupados quando, passado desde novembro, a RTP se encontra numa situação de total imobilização na contratação de conteúdos a produtores independentes. Isto implica que dezenas de projetos que estavam em cima da mesa e que eram para ser contratualizados não o foram, mas também implica que projetos que deveriam ter sido alvo de uma consulta de conteúdos do audiovisual não houve nenhuma consulta de conteúdos aberta e quer dizer que a consulta de conteúdos de cinema, que foi aberta e que era suposto ter sido publicado os resultados há 7 meses atrás, também não foi. Isto é pelo menos preocupante. Nós estamos também preocupados com uma outra questão, que é com a mudança da atual administração da RTP, nós sentimos que pode haver aqui uma alteração na mudança estratégica por parte da RTP na contratação de conteúdos de seriado nacional. Houve, através do Conselho Geral Independente, que nós já fomos previamente recebidos há 2 semanas atrás, uma vontade de garantir uma continuação na mesma estratégia. Só que não sentimos nenhum sinal que isso esteja a acontecer. E, mais, com a publicação das contas, do relatório de contas deste ano da RTP, está evidenciado que os 8% sobre a CAV que deviam ser investidos no investimento cinema e audiovisual em 2017, que são uma total de 11 milhões, existem duas linhas para definir em que é que esses 11 milhões foram aplicados, que diz aquisição de direitos de exibição e campanhas de divulgação. Não existe nenhuma transparência em relação qual é que foi o investimento que foi feito por parte da RTP, segundo a sua cláusula 20 das obrigações de investimento do contrato de concessão e o artigo 44 do decreto-lei referente ao cinema e audiovisual. E por isso nós não sabemos se foi em cinema, não sabemos se foi em documentário, não sabemos se foi em ficção nacional e não sabemos se estão patentes ou não os 10% que limitam este investimento nas obras na divulgação de obras. Por isso, estamos todos às escuras e por isso.
Eu não toquei nada, mas
que é isso?
Comissão de Cultura.
É um bocadinho de música para nos animar. Pronto. E por isso, nós o que requeríamos à presente Comissão de Cultura era, primeiro, que perguntassem à RTP qual é que é a sua estratégia de manutenção de futuro, como é que vai funcionar a sua relação com os produtores independentes, se vai continuar a haver consultores de conteúdos ou não, se vão fechar-se numa ostra e contratar tudo a dois produtores, como acontecia há 10 anos atrás, e como é que foram aplicadas efetivamente as suas obrigações de investimento de uma forma mais clara do que duas linhas. Isto era o que nós pedíamos à Comissão de Cultura.
Só para reforçar... Em 1981, eu bati a primeira claquete numa rodagem de um filme de Manuel de Oliveira, um documentário, e ainda não estava sequer na escola de cinema. Tenho um trajeto já de mais de 30 anos, no cinema português, e é um trajeto de frustração, de alguma forma, porque assisto a novas gerações e, de alguma forma, não há uma modificação, não há um contexto de modificação do setor do cinema e do audiovisual. A introdução das privadas, a progressão dentro do é muito importante. Com o quadro legislativo que foi aprovado e implementado de obrigação da contratação de produtores independentes, gerou-se uma expectativa. Foi feito até um esforço muito grande para uma produção de séries de televisão, para haver uma diversidade de conteúdos audiovisuais e uma maior naturalidade e um maior recurso para os produtores e para os espectadores também, que vão poder fruir essas obras. E esta implementação é muito recente e, portanto, nós achamos que deve haver um esforço, de alguma forma, concentrado sobre como foi feito até agora e como será feita no futuro, já que estamos em julho de 2018 e há um determinado valores que estão disponíveis por lei obrigatoriamente para serem executados este ano e não estamos a ver a perspectiva da utilização destes valores para o conteúdo que nós estamos a produzir, que são séries audiovisuais, documentários e projetos de televisão produzidos por produtores independentes. E essa circunstância é uma circunstância que nos deixa bastante apreensivos.
Complementando,
vamos lá ver se a gente se entende. Isto não pode ser assim, agora dizes tu, agora digo eu.
Mas estamos em sintonia.
Dispõe de 10 minutos. Sim. Agora, tem de programar a intervenção de cada um, porque não...
Já está.
Sim. É ping-pong. Portanto, faz favor, tem então a palavra para concluir.
Uma coisa que é referenciada pelo Fertanto, que é muito importante, é este valor que existe a aplicar durante o ano de 2018, foi-nos de alguma forma informalmente mencionado que devido ao Festival da Canção e aos Jogos de Futebol, se calhar não iria ser aplicada a totalidade das obrigações de investimento da RTP em cinema e audiovisual este ano. Isto preocupa-nos, não é?
Sim. Ok, muito bem. Também quer acrescentar alguma coisa? Ainda está ainda dois minutos.
Podemos guardar para o final ou não?
Se quiser,
agradeço muito, Sra. Presidenta, a palavra. Quer dizer, eu acho que não vale a pena aqui na Comissão de Cultura referir a importância que a RTP tem como ferramenta de política cultural e de fixação da nossa memória coletiva e não só nas áreas que nos dizem diretamente respeito, mas com todas as declinações, depois nas artes do palco, nas artes do espetáculo em geral, a televisão tem. Daí, o investimento da televisão em produções independentes ser também, acho eu, deveria ser um motivo de grande preocupação, porque realmente termos uma televisão pública, com financiamento público, diversificada e a mais e com uma perspectiva estratégica também mais forte do que pode ser o futuro do audiovisual em Portugal, do que realmente nos últimos anos temos sentido, tem havido algumas apostas fortes em novidades e conteúdos potencialmente exportáveis, portanto séries é o que hoje em dia o mercado internacional está mais interessado em comprar e que mais projeção pode dar à nossa televisão no mundo. E houve realmente um investimento em desenvolvimento de novos conteúdos independentes de séries, nomeadamente, e seria um grande retrocesso não só para uma visão de futuro, como também para as próprias produtoras, que elas também investiram muito. Todos estes projetos, séries, são projetos que também são grandes investimentos, porque, como sabemos, os orçamentos são sempre também ao nível dos orçamentos portugueses. É uma piada que se conta sempre no nosso meio de que em Espanha fazem séries com o orçamento do catering de uma série americana e em Portugal fazem séries com o orçamento do catering de uma série espanhola. Nós não estamos aqui a queixar-nos, só queria realçar esse facto que é um investimento de todos e que nós vimos como um investimento central e, portanto, daí a nossa preocupação no futuro do que é que pode ser a política cultural e de programação da RTP.
Muito obrigada. A vossa mensagem foi clara, as vossas preocupações foram também, ficaram certamente bem percebidas por todos os grupos parlamentares. E vamos agora dar a palavra precisamente aos representantes dos diferentes grupos parlamentares, a começar com a senhora deputada Margarida Mano, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada. 3 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradeço naturalmente aos representantes do Grupo Informal de Produtores. Agradecemos e agradecemos bastante a vossa presença e digamos, a carta que nos fazem chegar com as preocupações, que penso que são sobretudo preocupações para, por um lado, a falta de transparência que existirá, nomeadamente na publicitação de resultados de consultas, etc. Também a preocupação relativamente a uma possível alteração de estratégia ou de política no atual contexto e, embora seja um aspecto positivo ter sido recebidos pelo Conselho Geral Independente e, digamos, a ver já que é a partir do órgão que definirá a estratégia, enfim, mas e também percebi a preocupação com a necessidade de uma contratação plural e diversificada. Há um aspecto na carta que nos enviaram que eu pedia, se possível, para esclarecerem. Reparem que muitos de nós, concretamente eu, sou nova nestas áreas, portanto, alguns já há bocado falaram empreitadas, penso eu, e eu, por exemplo, não sei exatamente o que é que significa, mas o que eu não percebi, não percebemos, ou pelo menos gostávamos que o explicassem, quando falam de deve ser ultrapassado o impasse estabelecido face aos produtores estrangeiros responsáveis por investimento internacional, se pudessem explicar um bocadinho melhor depois, quando estiverem na altura. Isto porque, naturalmente, a RTP tem mecanismos de apoio à produção de obras cinematográficas e não tem, enfim, tem absoluta liberdade de ponto de vista editorial nos concursos que promove e nos critérios que privilegia. Portanto, gostaríamos já agora também de aproveitar digamos, por um lado, acolhemos as vossas preocupações e iremos dar um bom andamento, um andamento que nos pareça adequado relativamente a tentar perceber exatamente se existe algo que não está claro e que deva ser esclarecido por parte da RTP perante o Parlamento, mas eu gostaria também de, relativamente ao modelo que foi alterado recentemente, já agora de aproveitar para vos perguntar se existe, uma vez que este modelo pode ainda ser melhorado e esta regulamentação da lei, não é? O Decreto-Lei 25/2018. É, sem vosso entender, esta alteração regulamentar traz melhorias neste domínio? Se acham que corresponde a um avanço, há aspectos menos conseguidos que podem ser conseguidos, algumas críticas que se colocam, por exemplo, relativamente, ou que temos ouvido, relativamente a uma repartição mais equitativa entre os setores de cinema e do audiovisual, etc. Enfim, provavelmente estarão representados todos os setores, mas já agora diria aproveitar, por um lado, para nos contextualizar o processo quanto à contratação, para nos especificar, se possível, esta questão do impasse face aos produtores estrangeiros e também, na medida do possível, para ouvir a vossa opinião sobre as alterações recentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS. 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. E os Srs. Deputados e saúdo a delegação do Grupo Informal de Produtores Independentes. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tomamos boa nota daquilo que são as preocupações que, através da vossa comunicação e desta intervenção, portanto, nos fizeram chegar relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido e às preocupações subjacentes ao não cumprimento por parte da RTP das suas obrigações. A RTP tem efetivamente obrigações de apoio à produção independente que são decorrentes da lei e do contrato de concessão. Essas obrigações têm de ser cumpridas. E as direções de programas têm este aspecto bem presente, até porque o fomento da indústria audiovisual e produção independente é também um dos desígnios do serviço público. Efetivamente, são adquiridos em produção externa conteúdos que, decorrente da razão da sua especificidade, quer para dar cumprimento às disposições legais que está obrigada a RTP à contratação de programas a produtores independentes. É boa prática, inclusive, a nível de operadores, encomendar externamente determinados géneros e formatos, de forma a assegurar o equilíbrio entre a produção interna, que sabemos que tem uma importância extrema para a RTP, e o recurso e estímulo à produção independente de determinados formatos. Acontece que o valor da CAVE enviado mensalmente à RTP obriga a um conjunto de exigências, entre elas a que de parte desse valor, e que nesta altura está sensivelmente na ordem dos 13 milhões de euros, sejam gastos com produções independentes no audiovisual. Ora, acontece, e isto já foi referido aqui por vocês, que a mudança da administração e a saída do responsável da programação, o Daniel Deusdado, todo o processo de escolha e de publicação dos resultados foi atrasado. Nós compreendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende que talvez não fizesse sentido que o anterior diretor de programação fizesse escolhas que seriam apresentadas a um futuro diretor que entrou para a RTP em junho passado, há pouco mais de um mês. Calculamos que nas várias tarefas em atraso, o novo diretor de programação terá de ser ágil. Terá de ser ágil em fazer a consulta dos conteúdos para 2018, mas terá de fazer, porque a verba para a programação que contempla os cerca de 13 milhões de euros terão de ser gastos impertinente até ao final do ano nesta área. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará de perto todas, portanto, o decorrer desta situação e envidará todos os esforços no sentido de ter da RTP todas as explicações sobre este assunto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os produtores independentes, que eu tenho o gosto de conhecer e sou particularmente amigo. Uma declaração de interesses do Bruno Cabral, que conheço há muitos anos, e que de resto é o autor da última série, e que de resto fez a última série do Fernando Rosas para a RTP2. Bom, eu queria dizer-vos duas ou três coisas sobre a matéria que aqui nos trouxeram. Nós temos grandes preocupações com a RTP e parte delas vão ao encontro daquilo que aqui nos fazem chegar. Para nós, há questões de fundo que eu não vou agora abordar, mas que têm a ver, por exemplo, com o facto de haver um Conselho Geral de Independente que tanto designa um Conselho de Administração como depois o supervisiona, o que é uma coisa estranha. O que é uma coisa estranha. E depois, quando é chamado a pronunciar-se sobre determinadas matérias, muitas vezes, por isso, simplesmente não sabe o que se passa, porque, obviamente, não pode se supervisionar em part-time. Mas deixemos essa matéria e vamos àquilo que nos interessa, que é a questão das encomendas à RTP. Para nós é absolutamente fundamental que o Serviço Público de Televisão faça e tenha uma função enquanto elemento estruturador do setor do audiovisual. Para nós, o caminho que estava a ser seguido e que tem de continuar a ser seguido, porque é uma questão de estatuto e não é uma questão de mudança de pessoas, é um caminho que tem obrigatoriamente de prosseguir. Os produtores independentes são vitais para a estruturação do setor do audiovisual. E a RTP tem aí um papel central e insubstituível. Não pode eventualmente desviar verbas que estão destinadas à produção cinematográfica e à produção audiovisual para Eurofestivais da Canção e coisas do género. Não pode. E nós também temos conhecimento de que essas coisas vão correndo no meio. E, portanto, do nosso ponto de vista, se a produção independente é uma das missões da RTP e é uma missão fundamental, e nós sobre isso não temos nenhuma dúvida e batemos-nos acerrimamente para que assim seja, porque parece-nos que é essa a maneira de fazer e de fortificar este setor, cinema e audiovisual. Por outro lado, também não temos dúvidas que a RTP tinha necessidade de ter uma produção interna com outra relevância, porque também sabemos que a produção interna da RTP é em grande parte uma produção de fluxo e que, portanto, pouco acrescenta a padrões de referência que deveriam servir também para as encomendas que são feitas. O que eu vos posso garantir da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que estamos atentos a esta situação e naturalmente somos profundamente sensíveis à questão que nos trazem. Sensíveis ao ponto de podermos, e certamente iremos fazê-lo, suscitar esta questão e fazer as perguntas que entendermos, designadamente aquelas que nos foram sugeridas. Para finalizar, se queremos um setor do audiovisual e do cinema forte, tem que haver uma RTP, enquanto serviço público, que tenha essa capacidade de alavancar uma produção com critério, com qualidade e que inclusivamente venha a prazo a ter a possibilidade de internacionalização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar, no fundo, esta delegação informal de produtores independentes, agradecendo também as questões que nos colocaram, bem como aquela que foi a carta que nos foi enviada, que penso que é bastante clara naquelas que são as preocupações que vos trazem cá hoje. E começava exatamente por algo que foi dito inicialmente, que tem a ver, diria eu, até com a própria realidade dos produtores independentes, porque há realidades muito distintas deste mesmo universo. O grupo parlamentar do PCP também já teve a oportunidade de reunir com a APIT e há efetivamente realidades muito distintas. Há produtores cuja dimensão é pequena e aqui foi falado, penso que estruturas com inferiores a 100 trabalhadores, penso que foi o referencial que foi feito, e há efetivamente produtores independentes do audiovisual que são estruturas significativas com um outro peso e até com outras condições para à prosecução da sua própria atividade. E eu penso que esta é uma distinção que tem que ser feita, porque também nesta dimensão há realidades diferentes daqueles que são grandes produtores e daqueles que são efetivamente os pequenos produtores. Começando também e dizendo também, porque o dissemos em vários momentos e afirmamos em várias discussões sobre a realidade da RTP, que o PCP entende efetivamente que a RTP tem que ter uma produção própria muito forte, muito além daquela que já tem hoje, o que não é incompatível, naturalmente, com esta cooperação e esta participação que tem que ser feita também com os produtores independentes. Mas, efetivamente, este é o entendimento que o PCP tem, sendo que não é isto que existem também nos diplomas que determinam um conjunto de responsabilidades da RTP sobre a produção independente. Há uma responsabilidade da RTP sobre essa matéria que está estipulada e, tanto quanto o que nos foi colocado aqui, o que nós deduzimos hoje é que, efetivamente, ela não está a ser cumprida. Quanto muito. Foi também afirmado que reuniram com o Conselho Geral Independente, penso eu, não sei se já encetaram algum tipo de contacto com, eu não percebi, com o Conselho de Administração, se já, pronto, se já tiveram algum feedback, o ponto de situação, se pretendem insistir, pedia que esclarecessem efetivamente essa situação, porque penso que também será importante esse contacto. Por fim, na reunião que nós tivemos com a APIT, foi-nos também colocada uma realidade, e eu pedia também a vossa reflexão sobre isto, que tem a ver com o próprio mercado, digamos assim, da produção independente, sendo que terá o mercado direcionado para o serviço público, para o canal da RTP, canal público, mas havendo também dois canais privados. O que nos foi efetivamente colocado é que, normalmente, havendo uma contratualização com um dos canais privados, não é possível contratualizar pelo outro, com o outro, por isso, no fundo, produtores acabam por ter só dois canais. Quando estamos a falar, mesmo para terminar, para explicar a ideia, quando falamos dos canais que temos em sinal aberto, RTP, SIC, TVI, um produtor habitualmente pode ter uma contratualização com a RTP e pode ter com a SIC, mas depois, tendo com a SIC, é mais difícil ter com a TVI. E o que nos foi de alguma forma transmitido é que, no fundo, as contratualizações acabavam por ser mais com dois canais, quando o mercado tem três canais disponíveis, a RTP, não é? Depois a SIC e a TVI, estamos só a falar naqueles que estão em sinal aberto, não estamos aqui a falar sequer daqueles que são também os canais por cabo, não estamos a juntar essa realidade aqui. Mas era perceber a vossa reflexão e que nos dessem conhecimento da vossa realidade concreta em relação a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Então, agora, para responderem e comentários que quiserem fazer às intervenções dos senhores deputados. Então, tem a palavra também, agora, Pandora da Cunha Teles.
Muito obrigado e obrigado pelas vossas perguntas. Dado que somos, nos conhecemos há bastante tempo e que temos uma mesma ideia em relação a isto, poderemos complementar-nos em relação às respostas que vamos fazer. Em relação à pergunta efetuada pela deputada Gabriela Mano, do PSD...
Margarida Mano, peço desculpa.
A referência que nós fizemos em relação ao impasse dos produtores estrangeiros na nossa carta foi que, em média, quer em relação à produção de cinema, quer em relação à produção de audiovisual, existe uma cota-parte que é feita através da coprodução. E nós apresentamos, enquanto produtores independentes, projetos à RTP, à SIC e à TVI, que são projetos, por vezes, de origem nacional, no qual nós temos produtores estrangeiros como cofinanciadores, e outras vezes apresentamos projetos que são de origem internacional, no qual existe uma cota-parte de cofinanciamento português. Se nós, em relação ao nosso próprio terreno, aguardamos com alguma impaciência as respostas, os produtores internacionais, muitas vezes que são nossos cofinanciadores ou dos quais nós somos coprodutores, não compreendem que uma televisão pública não responda sim, não, ou após ter respondido sim e manifestado interesse, qual é que é a valorização do apoio que vai dar a esses projetos. E, por isso, projetos não apenas portugueses, mas também projetos internacionais, acabam por ficar numa espécie de lodo, porque não se avança sobre quais é que são as condições que materializam um apoio previamente estabelecido por parte da RTP. É nesse sentido que referenciamos o impasse face às nossas estruturas a produtores estrangeiros.
É irreal para qualquer produtor estrangeiro que uma televisão com relevância e importância histórica e atual de serviço público esteja 6 meses paralisada e que não faça qualquer decisão. É irreal para qualquer país do mundo.
Depois, em relação ao modelo da nova legislação, obviamente que as legislações podem ser sempre melhoradas. A nossa função aqui hoje é falar enquanto um grupo de trabalho em relação ao audiovisual e não em relação ao cinema. E, por isso, em relação ao audiovisual, uma das vantagens desta nova legislação é que limita exatamente que as obrigações de investimento por parte dos canais concessionários privados e concessionário público em promoção é limitada a 10%. Antigamente não havia esta limitação e esta nova legislação limita num teto de 10%. Quer dizer, assim, não existe uma fabulação sobre quanto é que é para aquisição de direitos e desenvolvimento e produção de conteúdos e quanto é que é para a promoção dos mesmos. Mas o impasse que nós nos encontramos atualmente, de passagem de uma administração para outra, não tem a ver com o modelo da nova legislação. E a nova legislação em nada nos ajudou. Esta, acreditamos que é fundamental que haja um modelo mais ágil de passagem de administração, porque quer dizer que cada vez que houver uma passagem de administração nós ficarmos 9 meses à espera, isto é, a televisão, se acontece isto com hospitais ou com pontos, o país para. Esperemos nunca chegar ao momento que de repente ligamos a RTP e não existe nada a passar, porque simplesmente não existe produção interna, não existe produção independente e por isso não existe emissão na televisão e passamos todos a ver a RTP memória. Por isso, tem que se encontrar aqui um sistema que permita uma celeridade na passagem de administrações.
A questão da legislação, da melhoria da legislação, objetivamente poderá ser considerada, mas o que estamos aqui muito mais é sobre a execução ou a boa execução desta legislação e questões de transparência, questões da efetividade da legislação e da funcionalidade desta legislação estão sobre a mesa e, portanto, parece-nos um bocadinho prematuro que haja uma modificação de legislação sem se ter comprovado sequer que esta legislação seja eficaz. Mas realmente há aqui questões que prendem com a forma como o dinheiro é distribuído, que são consolidadoras da indústria, ou seja, nós como produtores soubermos que nesta execução X montante foi para a produção de séries independentes, X montante foi para séries documentais e também de alguma forma como foi executado os apoios para o cinema no âmbito do apoio que tem que ter com o ICA ou do apoio independente, se houver uma informação relevante e ponderada, nós estrategicamente como produtores independentes temos uma ação muito melhor perante o nosso mercado e até perante o mercado estrangeiro. E portanto, parece-nos que há uma tendência para a ocultação, há um hábito de ocultação, sobre a forma como estas verbas, que são públicas e que são, advêm de uma taxa sobre o audiovisual que são pagas, da forma como ela é escrutinada e como são apresentados de uma forma muito residual e pouco profissional, do meu ponto de vista, os relatórios de contas da televisão, dando um número total e dizendo nós aplicámos mais do que o que estava estipulado por lei, aplicámos mais 1 milhão de euros, mas nós não temos qualquer controle sobre isto. E parece que o organismo que vistoria isto ou que a qual reporta esta aplicação é o Instituto de Cinema, e nós temos dúvidas que o Instituto de Cinema tenha mais informação e mais relevante, ou até não conseguimos perceber porque é que esta informação não é pública, já que se trata de um financiamento público.
E de referenciar que nós não estamos a acusar propriamente a RTP de má-fé, se calhar estamos sim a acusar de pouca transparência. Não há nada que nos diga que não existe, há uma aplicação dos 12 milhões, 11 milhões que eram necessários, simplesmente conversarmos com todos os produtores, que não somos assim tantos, conversarmos com todos e as contas não batem certo. E quando as contas não batem certo e existe como eu chamo, uma descrição elíptica, nós dizemos aqui há gato. Acredito que de alguma forma acabámos por corresponder à sua questão levantada em relação à explicação da mudança. No entanto, nós pedimos à nova administração para ser recebido. Já foi marcado, acho que por estarmos aqui hoje, foi-nos marcado esta manhã a reunião para dia 20, por isso acredito que a pressão inerente à Comissão de Cultura já começa a fazer algum efeito e por isso em princípio seremos recebidos pela administração da RTP no dia 20. Em relação
agora,
diga.
Comissão de Cultura e
Comunicação. Mas como agora a RTP passou para a cultura, nós agora sentimos duplamente felizes. Em relação às perguntas efetuadas pelo deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, em 20 anos de atividade, eu confesso-lhe que sinto-me mais feliz com a existência do CGI do que quando não tínhamos CGI. Porque melhorou um pouco a transparência e melhorou um pouco a comunicação com realizadores, produtores, fornecedores. Acredito que melhorou. Se o CGI não devia ter tido um papel mais forte nesta passagem da administração para que o processo fosse mais célere, sim. Concordamos totalmente consigo.
Não, que seria fiscalizar o CGI.
Sim. Não. Sim, eu não interpretar.
Ah, foi só o que veio.
Não, não. Depois. Em relação à sua questão sobre o dinheiro não ser usado. Nós sabemos, todos acredito nesta sala, que efetivamente o dinheiro que a RTP tem que utilizar nas suas obrigações de investimento tem que ser efetivamente utilizado nestas obrigações de investimento, só que, no entanto, depois as coisas passam e a caravana passa e nós ficamos a olhar para a caravana a passar e às vezes acontece, como já aconteceu em anos anteriores em relação ao ICA, que efetivamente o dinheiro é suposto para ser usado, mas depois o dinheiro desaparece. Uf! Efetivamente, e por isso nós gostaríamos de pedir que houvesse aqui alguma fiscalização para que daqui a um ano, quando nós voltássemos aqui, de repente as obrigações de investimento de 2017 por parte da RTP não tivessem ficado por utilizar.
Não, era só porque fez uma pergunta, fez uma... É um esclarecimento quase.
Sim, mas seja como for, as senhoras e senhores deputados fizeram as perguntas. Agora, eu vou-lhe dar um minuto, então, para responder à senhora deputada Diana Ferreira, presumo que é essa pergunta.
Sim,
que vai responder.
Sim, essa pergunta é vital. O arquétipo que está sobre essa questão é fortíssimo. De facto, o que se passa no setor audiovisual é uma discrepância enorme de produtoras, por vezes muito ágeis e pequenas, com capacidade de imaginação e capacidade de propor novos projetos e novas estratégias, como no caso, pronto, quase das nossas produtoras, e há produtoras mais industrializadas. A situação é... para nós, sufocante. O facto de estarmos aqui e só estarmos a falar da RTP é já de si significativo, porque o que acontece é que nós deveríamos poder trabalhar também com as televisões independentes. Mas, na realidade, isso tal não acontece. Nós estamos aqui a lutar pela RTP, não contra a RTP, mas porque sentimos que a RTP é modelar no comportamento e no tipo de programação, introduzindo uma evolução estratégica que é necessária para o setor. Repare que estamos a falar, em nosso nome, se calhar de 10 ou 15 produtoras independentes, mas estamos a falar também por milhares de estudantes que frequentam cursos de cinema e de audiovisual que estão disseminados por todo o país, e eu lembro que eu, quando fiz o meu curso de cinema, só havia uma escola de cinema, e portanto há uma expectativa real e uma necessidade real do país de alguma forma se rever num setor audiovisual que é um setor muito dinâmico, um setor de comunicação fortíssimo e que, de alguma forma, representa as nossas sociedades. O que acontece aqui é que, de facto, esses produtores que estão, portanto, que são mais industriais, provavelmente têm dificuldade em utilizar, pronto, eu não queria ser irónico, mas o seu volume de negócio de uma forma disseminada. Ou seja, se trabalham com a TVI, não podem trabalhar com a SIC. E por isso, se ficam só a trabalhar com a TVI, que é um caso até pouco normal, porque a própria TVI tem uma produtora interna, não é? Que procurou vender e que não foi conseguida vender, mas, e portanto não podem trabalhar com outra, e por isso deixariam de ser produtores independentes. Mas, felizmente, para esses produtores industriais existe a RTP, porque se eles trabalharem com a RTP e com a SIC, eles vão ser considerados produtores independentes, não é? E, portanto, e competir de igual maneira com produtores muito mais frágeis e dinâmicos, contratualizando até um setor muito diversificado, uma franja de prestadores de serviços que nós temos, desde técnicos e equipamentos, etc., muito mais variado e consolidando muito mais o setor do que propriamente uma estrutura que é industrial e que, portanto, tem os seus próprios equipamentos, tem as suas próprias, todos os seus próprios recursos. E, portanto, esta dupla morfologia é realmente importante, mas o que é natural é que esses produtores, não é, tenham muita dificuldade em trabalhar com mais que uma televisão e que se tornem por si, adquiram por si o estatuto de produtor independente. Agora, nós como produtores independentes, realmente independentes, assistimos muitas vezes a contratações que são do domínio do absurdo. Por exemplo, a Plural já foi contratada.
Vou concluir.
A Plural, que é uma produtora da TVI, já foi contratualizada pela RTP numa outra administração, aliás, temo que seja da administração de Fragoso, não quero coisa, a fazer telefilmes para a RTP, para se tornar ela mesma também uma produtora independente. Não poderia, porque o capital social estava todo incluído. Mas, e portanto, há aí questões muito importantes.
Muito obrigada. Chegamos ao...
Quero dizer alguma coisa? Nada, obrigado. Queria só agradecer a disponibilidade e esperemos que agora os próximos passos tenham desenvolvimento. Exatamente.
Chegamos então ao fim desta audiência. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Certamente que as vossas mensagens não vão cair em saco roto, tal como se costuma dizer em linguagem popular, e que quando houver a oportunidade de interpelar o Conselho de Administração da RTP sobre este assunto, isso será certamente feito pelos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigada e muitas felicidades.